Tá no ar mais um podcast de Sessão Boteco. Cinema, cerveja e soft porn. Clima de bondade, sem muitas possibilidades de sacanagem. É uma coisa que é um podcast para maiores, só que menores, não tão menores, podem ouvir. Porque eu não sou amigo do Luciano Huck. Voltamos aqui à nossa formação original. Ainda estou de ressaca com uma garganta horrível, em barulho. Estamos aqui no meio de um bar na floresta.
Jurassic Park. Passou um velociraptor aqui atrás.
Na estufa do primeiro filme. Gustavo Colombo está de volta. Eric Hewitt, renascido das cinzas.
Eu tive que voltar para esse filme.
E por esse motivo especial, vamos falar de 50 tons de cinza. O renascimento de Eric Hewitt. Tem muito a ver, esse filme aqui, ele me falou aqui em bastidores que tem tons autobiográficos aqui.
Eu achei, exatamente. Esse cara, a história da minha vida. Eu não vou falar se eu sou o cara ou a moça, você viu? Da imaginação de vocês.
Vocês já tiveram algum tipo de relação neste... alguma coisa parecida, assim? Coisa?
Nesse nível, assim, não.
Não, né? Nada. Nem a velhinha. Eu já, rapaz. Pior que já. E a palavra de segurança era Acapulco. Era exatamente essa reação. Eu ria.
Ela ria, não acreditava, continuava, né?
Era difícil dizer Acapulco. Eu tenho marcas aqui nas minhas costas que não me deixam mentir. E, já que tem essa coisa aí de ter uma certa... um erotismo, uma palhaçada aqui, esse filme tenta ser algumas coisas que não sei se consegue, porque a gente vai ver. A gente chamou alguém que entende muito mais do que a gente. E também é sempre... eu fico achando motivos para poder chamar esta pessoa tão agradável que já participou aqui com a gente e foi bem divertido. Ela é nada mais nada menos do que a dona do sex shop mais divertido da internet e também agora de motéis, e daqui a pouco vai ter uma loja física, vai ser um tremendo sucesso. Márcia, que eu já chamo de Marcinha.
Olá, muitas palavras, estamos aqui novamente para falar de um assunto muito agradável.
Vai ter até, trouxe até os produtos.
Trouxe, a gente pode ver um pouquinho aqui agora do que...
Que medo.
Do que não teve no filme, quer dizer, vamos ver aí o que vai acontecer.
E o pior é que o público vai poder ouvir, então vai ser uma coisa mais...
É, não, a graça é essa, porque eu trouxe as coisas e ninguém vai ver, sabe? Vão só ouvir os barulhos, assim, de tapas e... Não, não vai ter nada.
Eric já tá amarrado aqui.
É, eu tô gravando esse podcast, tipo, com coisas...
de costas, tipo, amarrado.
Coisas nos meus mamilos, assim, amarrado. E com vendas.
Como é que é o nome daquela
e
bola?
E alguém tá com roupa de látex.
De latex, é.
Eu não vou dizer quem, eu tô gostando.
Eu sei que o Eric tá sendo punido porque ele chegou atrasado. Toda vez é isso.
Mas por que você acha que eu chego atrasado, Gustavo? Eu gosto de ser punido.
Palmadinhas. Gustavo tá de cinza, né? Tá num dos 50 tons aí.
É verdade.
É, também vim, olha. Foi sem querer.
Aí.
É.
Olha, já temos dois tons de cinza.
A bermuda do Eric também é
Tamo
cinza.
Estamos quase lá, vamos esperar a galera chegando aí.
É, a minha cueca é cinza, hein? Então tá completo. Vamos aqui ao longo do programa identificar 50 tons aqui.
Tem o do gravador também.
Gravador. O céu, o tempo está cinza, né? Então, seguindo aqui, ele que certamente estará de cinza enquanto edita esse programa, Gabriel, colocará uma música que sintetiza o que esse filme deveria ter sido e não é, pra tocar agora, assim. Uma coisa, o cara vai fazer um bondage lá com a mulher, tem que ter um clima, tem que ter uma música. Que música você colocaria?
Ih, gente, assim?
Pode ser qualquer música aí. O que pede nesse clima? Uma coisa... O que? Uma coisa erótica? Uma coisa...
É, sei lá, eu acho que depende muito do gosto da pessoa mesmo, né? Sei lá, tem gente que quer ouvir Xuxa, tem gente que quer ouvir...
Chaves, porque é Acapulco, né?
É, sabe? Ah, sei lá, eu acho que é pessoal, assim. Tem aqueles clássicos do Porto Zed, né? Tipo, tem a... Como é o nome? Ah, tem muito clássico aí que já é cafona, né? E aí o que é cafona para um não é para outro, enfim, não sei escolher, se não dá opção, assim.
Vamos, como é muito pessoal, Gabriel botará aí, vamos ver qual é o gosto de
Ele vai
Gabriel.
escolher, vamos
Ele
ver
vai
se dá
escolher.
certo, assim.
Você, querido ouvinte aí que se interessar pelo esse gosto musical de Gabriel, já pode aí, ó, marcar a sessão. Umas coisas aqui com os produtos que a gente vai apresentar daqui a pouco. Voltamos aqui. A gente deveria ter vindo de gravata, né? Uma coisa mais. Falando nisso, em gravata, teve um moleque que ele foi pro colégio
Eu vi.
fantasiado de Christian Grey. Voltou pra casa, tomou um esporro. Ah, essas
Chegou
professoras,
lá de helicóptero, né, e tal. Ninguém entendeu nada no parquinho,
né?
né, e tal.
Não, pior se ele começasse a se comportar feito tal, né?
Pois é.
Aí que tava a suspensão e a valia. Mas vamos falar aqui do filme 50 Tons de Cinza. Que inglês, fala inglês, Eric Hughes. A audiência tava com saudade do seu sotaque de Washington.
Nos meus silêncios, como diria o Gustavo. 50 Shades of Grey.
Grey, é. E não tem espanhol porque em vários
Lá
países.
50 toneladas.
50 chibatadas.
Matados, eles foram mais diretos.
É. IMDB, nosso grande momento aqui. Vamos aqui dar nome aos bois, os culpados por este filme. Começando com quem escreveu, que é a Kelly Marcel. Ela é atriz e roteirista. Podia ter continuado só sendo atriz. E aí ela fez aquele filme do Walt Disney, Save Mr. Banks.
Que é um filme melhor que esse. Ops.
É. O Mr. Banks, quem é o Mr. Banks?
Hã? É Mr. Banks?
É, Save Mr. Banks em inglês.
Ah, não tô.
Ou em português é Mary Poppins no mundo de Walt Disney, ou o contrário.
Pois é,
Eu fiquei curioso para saber.
não é a criadora de Mary Poppins contra o Walt Disney, não é isso?
É,
Não é esse filme?
mas o nome do filme é esse, Save Mr. Banks.
Então não sei por que é o nome
É,
desse.
fiquei curioso. Aí ela fez isso, que o Eric disse que já é melhor do que o coisa.
Spoiler.
Mas o problema não é dela, a culpa não é dela, porque tem a E.L. James, que é a mulher que escreveu o livro. E aí, então ela tá meio salva, né? Porque ela consegue. Ela já pegou um negócio ruim, coitada. E quem também já ajuda a não complicar as coisas aqui é a Sam Taylor Johnson, que ela é mulher do Alan Taylor Johnson, que era o Kick-Ass.
Ele é
Ele
casado?
é casado, tem dois filhos. E ela é mais velha que ele.
Pô, você fazendo adolescente no cinema.
É, e ela conheceu ele quando ela dirigiu ele no filme do Garoto de Liverpool, que ele fazia o John Lennon. Aí ela já. Aí rolou um romance ali. E aí deu no que deu, né? O elenco. A Dakota Johnson, ela fez. Olha que engraçado, ela fez The Office e Anjo da Lei, mas em pequenos papéis. Vai ver que ela não é tão engraçada. Ela caiu de paraquedas aqui nesse filme. E ela é filha da Melanie Griffin.
Isso não tem
Curiosidade
mais nada.
interessante. E Jamie Dorn é o Christian Grey, o grande
Eu
danado.
achei ele muito parecido com o Dado de Malhação.
O Dado de
O bonito
Malhação?
isso ali no livro. Aquele que lutava jiu-jitsu. Não
Sei,
achei ele
sei,
parecido, não?
sei, sei.
Dado.
O
Ah,
Cláudio
o
Heinz.
Claude
Isso, Cláudio
Heinrich,
Heinz.
É isso.
que fez
É
um.
parecido.
Claude Heinrich fez um grande papel naquela novela dos Mutantes. Ou não, uma outra novela que ele era um homossexual. Ele fez um. Foi o
Ele
grande
foi o
papel da
Paquito
carreira
da
dele.
Xuxa, né? Tipo, cara, eu já falei Xuxa a segunda vez, né? Mas foi você que puxou o nome de Paquito da Xuxa.
Hilari, hilari, hein? Vai rolar aqui daqui a pouco. E esse maluco, ele é engraçado que ele tem uma série, The Fall, passando na Netflix, que ele é um cara que ele abusa de mulheres. Ele mata as mulheres. E aí tem uma mulher que fica perseguindo ele. E aí ele é muito mais danado na série. E aí no filme fica meio esquisito, assim. Ele é bom na série, mas no aqui no filme ele é muito, muito, muito esquisito. Falando de música aqui, Rita Ora, que Eric Hilde tem uma apreciação danada por ela. Ela virou atriz, tá no filme também. E tem outra curiosidade, que temos a Emily Fonda, que eu botei aqui porque eu achei que ela ou era a filha da Jane Fonda ou da Bridget Fonda, só que na verdade ela não é, não tem nada a ver, então me precipitei aqui. E Marcia Gay Harden, que é uma atriz famosa.
Pô, achei que era eu.
Que... Essa foi boa, hein? Já
Nossa
começamos
senhora,
bem. Eu... Dá uma chicotada aí.
A gente resolveu, se o filme não é muito bom, a gente fazer humor no mesmo nível, assim.
É.
Tem... Por isso vocês me chamaram, né?
Falando em marcha gay, tem uma cena do De Volta para o Futuro extremamente homofóbica.
Ah, é verdade, eu vi isso também.
Que passou aí no... Ele faz uma piadinha. E aí ele é o Marty McFly, incrivelmente homofóbico. E aí ele fala, ah, doutor, vão achar que eu sou gay. Aí ele, ué, um cara muito, muito feliz, né? Mas aí ele fala outro comentário lá. E aí liberaram isso no DVD.
Ele acha que beijar a mãe dele vai traumatizar ele e vai voltar gay no futuro.
É isso mesmo.
É, só que, graças a Deus, eles cortaram essa cena. Historicamente ia mudar muita coisa se não tivesse mantido isso.
Mas algumas versões do DVD
datado,
tem essa cena. Já que eu falei uma curiosidade, curiosidade desse filme. Angelina Jolie, graças a Deus, pulou fora. Ela ofereceram pra ela, falou que não queria.
Poxa, que pena. Não sabia.
É. Eric Hilt, você sabe dessas coisas de sigla. Você sabe o que é BDSM?
Bondage, depois não sei.
Domination, Submission e o M é de Masochism?
Masochism? Não, mas Masochism.
Eu não sei do que é, mas é a galera que entende essas coisas.
Dominação, submissão, bondage e masoquismo, tá.
Aí eles acharam que esse filme é de péssimo gosto. Se eles que entendem da parada falaram que o filme é ruim, a gente que não entende vai falar que é bom. Então já tem um respaldo aí. Ele foi banido no Quênia, em vários outros países, mas eu achei mais curioso ter sido banido no Quênia. As cenas de sexo duraram 14 minutos e 17 segundos. Pra você que gosta aí de performance. 14 minutos. É um tempo aí, né? Razoável. O roteiro é tão bom que em 5 dias todo mundo decorou. E algumas locações foram as mesmas do filme Elektra.
É, ué, tá seguindo um clássico do cinema.
Né? Isso é uma coisa boa. A sinopse. Um soft porn, bem soft, sem muito porn. Um filme que nunca ia passar nas madrugadas da Band, muito menos do Multishow. E ainda digo mais, se Christian Grey fosse... Eu tinha visto o Under the Skin, que é com a Scarlett Johansson. Que ela é uma alienígena que vem pra Terra e ela seduz os homens pra capturá-los. E aí eu comecei a ver o Christian Grey lá e tal, seduzindo jovens virgens. Aí eu falei, porra, esse maluco aí, se ele fosse um robô, um alienígena...
Esse filme ia ser muito bom.
Esse filme
ia
ser muito, muito bom.
Eu ia falar isso.
Eu tava torcendo pra isso, mas na verdade ele só tem uns problemas lá, uns traumas, né? Bizarros. Então, eu não gostei deste filme, mas não foi sofrível. Ele é melhor que Crepúsculo. Márcia, você gostou?
É, assim...
O lado feminino, em 2015 a gente deixou de ser machista.
É, não, eu fui ver o filme muito preocupada, assim, porque eu achei que...
Tinha gastado dinheiro à toa.
É, isso aí aconteceu mesmo, né? Foi um final, foi uma consequência, mas... É, eu fiquei com muito medo de ter muita coisa machista ali no meio, práticas erradas, falta de segurança em tudo, de consentimento, assim, que eu acho que é o mais importante. Eu fui cheia de medos, assim, de ficar desesperada com o que estava sendo apresentado para o público. E eu saí bem tranquila nesse ponto, essa era a minha maior preocupação. Agora, é bem isso tudo que você falou, né? As pessoas decoraram tudo em 5 dias, é bem fraco nas cenas, é bem fraco no uso de adereços, o pessoal do BDSM pode falar isso muito melhor do que eu, até nas práticas em si, mas eu saí com a ideia de, ah, ok, um entretenimento que eu tive que ver porque é o meu mercado e não tô puta, não tô, tipo, tô tranquila, tô de boa, achei que poderia ser pior, viu? Fiquei tranquila e fico feliz porque, de qualquer maneira, é sempre bom ter esse assunto no mercado, porque pra mim é sempre favorável. Entrar ao debate, mesmo que seja um filme ruim, mesmo que tenha crítica, mesmo que tenha elogio, é sempre bom isso entrar em debate. Eu acho sempre favorável.
Teve alguma repercussão no mercado?
Pô, sem dúvida, assim.
A galera
vai procurar. É bem como eu falei, não tem muito, não apresentam muitos brinquedinhos, mas só a ideia, né, de você acaba não se sentindo tão fora do mundo quando você quer uma algema, um chicote. As pessoas vão se abrindo mais para isso, assim. Eu vejo isso no mercado, vejo isso nos motéis, assim. Cliente ligando e pedindo algum kit, alguma coisa. Os fornecedores todos com vários kits novos, focando no filme, fazendo um nomezinho diferente. O mercado foi um boom, assim. Foi, sem dúvida. Desde do livro, né? Agora com o filme, deu um up de novo, assim.
Tem que vender gravata também.
Pois é, eu comecei a ver o filme, eu até falei com você, pô, não entendi por que vocês me chamaram, vocês tinham que chamar alguém que é dono de uma loja de gravata, porque assim...
Gustavo, ele se interessa muito por esses assuntos, ele gosta, né, ele pesquisa. O que você achou desse filme? Você tá com uma cara meio... Nosso
cara,
Christian Grey.
Eu acho que... Esse filme fez parecer Vampiros Brilhantes uma história mais séria. Porque eu achei muito fraco, muito infantil. Eu achei um filme infantil demais. E a autora era fã de Crepúsculo, né? A autora que fez o livro. Ela leu Crepúsculo e teve a ideia de fazer esse filme.
É.
Esse livro, né? E aí virou filme.
É fanfiction que chama, né?
É. Mas eu achei... fraco demais, e um filme que não aborda, eu acho assim, não parece o tema, tipo, do BDSM, eu não sei falar, tô assim, parece que não foi o assunto do filme, isso que eu senti, assim, foi uma, como que se fala, assim, um skin, assim, de, é uma mulher que namora um cara misterioso, que é o príncipe encantado, mas que tem um lado meio...
Tem um segredo oculto,
tem alguma coisa por trás e tal. E eles jogaram esse tema, mas que pareceu...
Podia ter sido qualquer coisa.
Podia ter sido tipo a fera da Bela Fera, podia ser
serial killer.
Secretamente ele tem uma fábrica de massa.
E eles jogaram uma coisa que, no fim das contas, não é uma coisa... sombria de verdade, talvez seja por um preconceito da sociedade, mas que foi jogada só pra você dar um ar de realismo e não ser um filme de vampiro, de qualquer coisa, assim, mas que acabou ficando tão... acabou soando tão infantil do que os outros, assim.
Se fosse o alienígena, realmente ia ser melhor, né?
Se fosse alienígena, então, qualquer coisa.
É uma coisa diferente, cara. Eric Hilde.
Eu adorei esse filme, achei fantástico. Pô, melhor filme de 2015, cara.
Não preciso nem ver os próximos.
Putz, tipo, eu já sei que o que eu vou me ocupar nas próximas semanas e meses, assim, fazer uma coleção, chamar minha namorada,
vai ter que ver. Diferente.
Tá, mentira, não é legal.
É uma trilogia, né?
Eu achei bem ruim, concordo com o Gustavo, que é infantil. É um filme que... eu não sei quem... Ele faz todo esse clima de que agora eu vou te chocar. Vou te chocar pra caramba agora, não sei o quê. Aí é a coisa mais, tipo assim, média que provavelmente a maioria dos casais faz já. Tipo, não tem, como se fosse o cara fosse, nossa, não sei o quê, agora vou te dar um tapa na bunda. Aí ele chega assim, eu não faço amor. I fuck hard. Como se, cara, quem são essas pessoas, sabe? Que estão chocados com isso, assim. Eu não sei. Eu achei meio... eu acho pra vovós ou vovôs, eu não sei. Eu não entendi direito. Vai ver que eu não entendi o filme. Vai ver que o filme não é pra mim, só isso.
Você tem problemas de intimidade.
Eu acho que, no fim das contas, é quase como... você não choca, não sei o que. É algo que as pessoas estariam muito confortáveis de assistir.
Uhum.
Né? De todo mundo, assim, estaria abaixo das coisas... Mas é tipo a pessoa que ri da piada que já viu no trailer e ri de novo quando vê no cinema. Meio que isso, talvez, seja. Porque foi um mega sucesso. E não foi de pré-adolescente só, não foi só de vovozinha. Tipo...
Não é pré-adolescente, porque é 18 anos.
Não, tudo bem, mas...
Não. 18 anos.
Não, E as pessoas estão reagindo, tipo assim, então, ao filme, assim, estão achando que, tipo assim, é a parada que você precisa ver, aparentemente.
É. Qual que coisa, hein? Quando eu era moleque, sei lá, Seven. Falsificou a carteirinha pra ver Seven. Hoje o nego tá falsificando carteirinha aí pra ver 50 de cima.
Porque essas pessoas não têm internet,
eu imagino. Né?
Não, mas quer ir ver no cinema, pô. Galera quer ver no cinema. Quando eu fui no...
Não, mas qualquer coisa que eles queiram ver nesse filme que eu tô dizendo, eles encontram na internet.
É, melhor. Tem um vídeo muito maneiro. São umas atrizes pornô. Elas estão nuas. Aí tem a... Tá os quadradinhos lá e tal, não sei o quê. E elas fazem uma crítica sobre o filme. E aí, tipo, o vídeo é interessante. Eu até acho que elas poderiam ficar fazendo um vídeo sobre outros filmes. Porque elas têm uns argumentos muito maneiros, assim. Além de, claro, ela tem a parte da sacanagem que elas ficam... dando outras dicas de filmes, a pessoa quer tá tentando achar que vai ver ali, aí elas falam outras coisas, mas é bem legal essa parada. Mas eu queria, como é pra falar mal, queria lançar um desafio de falar bem desse filme, de coisas boas que esse filme talvez possam ter. Não sei, mas eu acho uma que a Márcia falou, da verdade e tal, camisinha. Toda hora que ele vai transar com ela, tem a cena que ele vai lá, puxa, pega, rasga e bota a camisinha. Isso você não vê em outros filmes.
É.
Porque tu tá vendo, tu fica vendo o filme e fala, pô, o maluco chegou lá com a mulher e tal, não sei o quê. E transaram lá rápido, nem mostra, pô, e a camisinha?
Cara, mas honestamente...
Ela bota, isso é maneiro.
Honestamente...
Eu achei legal isso.
É legal, por um lado eu acho legal, mas por outro lado parece mais... parece mais essa onda politicamente correta
eu acho que
não é nada demais do filme, não sei.
Então pode ser isso, mas eu acho que é legal, porque eu acho que quando tem isso, passa
um tom de realismo.
É
real e o capota, não sei o
que. Mas eu acho que nesse filme fica meio fora, assim, parece que acaba caindo que é no politicamente correto, não no que quer passar uma coisa real.
Maneira, tipo, o cara lá, deu ruim aqui, tá difícil.
É, e ele tira, assim...
Mete o dente, assim,
putz. Ele não faz nada, tipo, de um jeito que seja real, né? Ele é sempre o máximo.
Um robô.
Entendeu?
É um robô.
Ele é sempre
ele vira,
um robô.
Olha, faz umas poses. Enquanto impede...
Eu gostei desse negócio de segurança dele, viu? É, tanto essas cenas de camisinha, que tudo bem, é dentro da questão do politicamente correto e tal. É uma mensagem boa que você
Sim,
tá passando
claro,
de qualquer maneira, no final das contas. E sempre quando eles têm um diálogo que ele vai apresentar algum procedimento novo pra ela, ele sempre fala em segurança e sempre fala que eu só vou fazer o que você permitir, sabe? E isso aí é muito legal,
Sim.
porque saiu o filme e já tinha menino ali fora espancando mulher porque, me inspirei. Isso aí era o meu maior medo, assim.
Ah, sim.
E eu sempre vi ele bastante preocupado
com
segurança. Assim,
eu acho que certamente foi uma preocupação. Foi a preocupação dos produtores do filme,
sim,
eu imagino, sabe? De não serem responsáveis, acho
sim,
que até por isso.
Tomando cuidado já acontece o que acontece, né?
É engraçado, tem um contrato, né? Eu nunca imaginei que ia ser um... Eu achei que o cara chegar então, ó, eu gosto de usar uns negócios aqui, latex, nas chicotadas, uns tapas na bunda, e aí, tu topa? Aí ela...
Vamos caso a caso.
É, né? Pô, é a primeira vez pra tudo, vamos lá, vamos fazer isso aí e tal. Aí... Chega na hora, não.
Eu vou chamar meus advogados agora.
Tem um contrato aqui e tal. Essa é a segunda coisa que eu achei engraçadinho. Na hora que eles vão... que ele dá o contrato pra ela, né? Ela lê e tal. Ó, eu achei que ele é muito homem de negócios mesmo, né? Ele tem pressa. Você chega, ó... Eu achei que ela ia ler o contrato e não ia ler, né? Porque ninguém lê contrato, né? Você folheia lá, assina, vamos lá, vamos pra cama. Aí, não, leva pra casa. Ele é muito paciente. Dá um tempo aí, não sei o que, depois ele fica já bolado, pô, tá demorando muito. Aí ela chega, marca uma reunião, né? Aí vai ver os temas lá. Fisting não pode, não sei o que. Aí vai cortando as paradas. Assim, até eu queria ter mais aquilo porque eu achei engraçado.
Aquilo foi engraçadinho essa cena.
Você negociar uma
você
coisa
tá
íntima ali, você tá tratando como cláusulas de contrato, tipo, fim de semana, não sei o que. É legal.
E tem o lance do segredo também, né?
Não pode.
Ela não pode
contar pra ninguém.
Acho que é mais o lance também dele ser um homem de negócios e rico e tudo mais. Ele tem que manter esse segredo de alguma maneira.
Sim,
né?
Sim. Porque mulher conversa
muito burocrático, não tem paciência, né?
É.
Você quer sexo, um monte de burocracia, como se você tivesse quebrou a conta no banco.
Mas é meio isso dele ser um robô, tipo assim. Talvez um dos. Porque você pode ser um filme ruim e tal, você pode ser, sei lá, tipo, se engajar na história de alguma forma. Mas ele é tão um vácuo de personalidade ou de humanidade, que você fica meio... Cara, por que que essa mulher, tipo, tá tão, tipo... Ui, ele olhou pra mim, tipo... Ah, uma coisa legal no filme. As primeiras três vezes que ela... As primeiras três vezes que ela morde o lábio foi bonitinho, foi sensualzinho. Depois fica essa sensualização comigo, né?
É, tá com a irritação ali.
É, tá com algum problema ali. É só o que ela faz, assim, no filme. É...
Então já temos três coisas legais que esse filme tem.
Nossa, isso tudo já.
São 120 minutos.
Cara, é porque eu tô tentando ver o lado positivo da coisa, entendeu? Não, como eu não sou do cinema, eu vejo o lado positivo pro mercado. Então a gente vai
tentar. Não, positivo é pro mercado também. É melhor que livro, de segurança. Isso eles voltaram. Mas ao mesmo tempo, parecia todo, o tempo todo. Porque talvez eles. É aquela coisa de menosprezar o público. Assim, o público médio é esse. Né? O maluco vai sair e vai espancar a namorada depois. Olha só, é com segurança, não sei o que. Mas isso tornou tão didático e tão bobo o filme, assim, tipo, desde o início eles pontuam que o cara ele sabe dos limites. Uhum. Ele quer fazer. Que o amigo que tá chegando nela, meio bêbado lá na festa, ele já chega e corta, assim. Não! E, tipo, parece que ele tá impedindo o cara de botar uma faca no pescoço dela, que ele tava agarrando ela. Ele tava meio demais ali, mas, tipo, assim, o cara já chega dando um empurrão, separando o outro, né? Assim, meio como um herói e tal. E, tipo, assim, olha, ele é misterioso, mas ele sabe defender ela, ele compra tudo pra ela. Sabe, assim, eu achei muito filme de princesa da Disney... Com o quê de sombrio que o mundo pode, sabe, que o mundo atual quer botar. Então botou isso.
Padrão de beleza também, né? Tem
O cara é mega bonitão. E ele põe tudo, ele tá em todos os lugares. Ele tá no supermercado, ele tá na atuação dela, ele tá
em... honestamente, não é da minha conta, de certa forma, mas eu tô de saco cheio já dos filmes colocarem essa fascinação, que Twilight é mais ou menos uma coisa. Da personagem feminina por esse cara bonitão, mas claramente um sociopata. E tipo, uau, mas ele me ignora e é rude comigo, mas nossa, deve ter uma coisa ali, não sei o quê. E sabe, tipo, é um personagem chato.
É o mesmo,
e não é um bom
exemplo. É superficial tudo.
As pessoas.
É tudo falso ali.
Outra coisa, nada acontece nesse filme. Cara, por que 2 horas esse filme? Ele tá falando um negócio, a cena corta pra ele continuar a mesma conversa no outro aposento. Eles estão continuando a conversa. Corta, eles estão no carro, continuando a mesma conversa. Corta. A conversa não termina. E é a mesma coisa, e repete. E de vez em quando volta o mesmo assunto, e ele... Não tem conteúdo esse filme, não tem
podia
história.
Podia acontecer alguma coisa, porque elas não mudam. Eu achei que podia, no meio do filme ali, elas ficarem visitando o apartamento, pra acontecer alguma coisa ali, porque fica só enrolando. Porque o negócio é, ela conhece ele. Aí eles vão lá, intimidade. Aí ele primeiro transa lá com ela. Aí tu fica querendo, vai ter a hora que vai ter um monte de coisa, né? Chicote, vai dar tapa na bunda, não sei o quê. Aí quando chega a hora do chicote... É câmera lenta. Aí, pô, quebra total. Tu vê aquele negócio ali, sabe? Pelo menos de criar alguma coisa de tu ficar, pô, que cena sensual, não sei o quê. 9 semanas de meio de amor. Tu vê o filme, tu fica, pô, parada mais. Tu até tem umas ideias, assim, pô. Chegar em casa, vai ter um negócio aí, pô.
Pô, 9 semanas e meia. 9 meias.
Semanas de amor,
9 semanas. Ah, isso aí que você disse. Eu desisti.
E curiosamente, a duração do filme. É a duração do filme. 9 semanas e meia. Eles fizeram esse filme.
É? Que coincidência.
Nada a ver.
Mas é realmente assim, o problema. É, tipo, ele faz todo esse drama, você tem que assinar um contrato, ser no segredo, não sei o que lá. E no final tudo que ele faz é bem levezinho, sabe? E pra um cara que faz assim, todo esse negócio de eu não faço amor, não sei o quê, ele parece bem carinhoso ali naquela.
Ele acaba se rendendo, né? ele tem toda a postura dele, ah, não durmo junto. E aí você pega ele dormindo junto com ela. É. Então, assim, uhum. A partir do momento que ela tava cedendo aquela nova forma de relacionamento, uhum. De certa forma, ele também tava cedendo a uma outra forma de relacionamento. Que pra gente é o padrão, uhum. Né? Tipo, e pra ele é muito difícil dormir junto, né? Os dois cederam ali um pouco.
Ele cede e
tal.
E eu acho até interessante, mas eu achei muito falso a forma como vai cedendo, assim. Tipo, você sabe que ele ia ceder, mas mesmo assim, cara, tipo... É que nem quando a comédia romântica, tem um cara que não quer se envolver, a mulher que não sei. E depois você vai vendo que eles vão tendo uma curva, assim, cada um vai mudando um pouco. Esse filme parece que fez menos do que isso, sabe? Assim, Pra começar, ele já começa com o encontro dos dois ali, logo no iníciozinho do filme.
E é mal arrumado,
é,
né?
É aquele, pô...
A amiga tá com um doente, aí vai a outra, aí tem aquelas perguntas
aquelas
bobas.
Perguntas bobas, e, sabe, assim. E ele, você vai vendo que ele vai se rendendo, realmente. É essa ideia, né? Mas é muito fácil. Não tem porquê aquele... Meio que aquele interesse por ela é meio vazio também.
É.
Não, você não acredita assim, ah, agora eu quero... Por quê? Porque talvez seja assim, ah, porque você não tem nada de interessante, você só é escolhida por ele. Uhum. Como a pessoa que tá lendo o livro acha assim, olha, eu vou ser escolhida do nada.
Assim como Twilight. Porque...
Como Twilight, do nada as coisas vão acontecer na sua vida e você vai ser a paixão de um...
Escolhida por um
feminino,
homem, sabe?
Né? E é bem essa pegada também das cenas mais sensuais, assim... Tentar conquistar no filme porno pra mulher, assim,
uhum.
Né? Que hoje em dia tá muito em debate esse tipo de coisa, vocês devem saber também, né? É, que são cenas mais leves, mais pensando em prazer feminino, você vê lá como que ela tá servindo ele, só que ele também serve ela, né? Você
uhum.
vê que... Ela tá ali tendo prazer e é bem isso que você falou. Como ela não tem pré-requisito, não tem nada que chame muito a atenção,
uhum.
assim, ela não tem experiência, não tem história, ela é virgem, muitas mulheres vão se identificar,
uhum.
porque qualquer uma pode ser escolhida.
É.
Né? Por isso. E aí eu não sei como os homens percebem as cenas de sexo, se são muito frias, se são muito sem graça, sei lá, até... É um ponto de debate também, porque o que eu ouço das mulheres é isso, que as cenas agradam,
uhum.
sabe? O visual mais leve de sexo ali, leve demais,
uhum.
tempo, mas é a minha opinião. Assim,
mas para um filme, mas comparado a um filme pornô que você diz.
É, isso aí é um soft porn sem porn, né? Foi
isso,
né? Tem
isso
também,
filme,
né?
É um filme hollywoodiano com um pouco mais sexo.
O que você achou? O que você achou da cena de sexo?
Tipo, aquele filme do Antônio Bandeiras com Angelina Jolie. Qual é esse filme? Pecado
Original.
Era mais interessante,
tipo,
assim.
Ele falou,
que é
tipo,
mais...
Pra mim, por exemplo, um filme com nove semanas e meio
de amor.
De amor. 9 semanas e meio de amor. Tem a mesma ideia, mais interessante. Outros filmes que tem sexo. Mas eu acho que o maior problema desse filme é a expectativa.
Sim.
Porque você vai achando que vai ser, tipo, a parada mais bizarra do mundo.
Vai, tipo,
aí,
melhor,
vai
ser
do cinema louco,
aí você,
infomaníaca.
Ah, tipo assim, então é uma coisa meio HBO, é mais pesado, tipo, sabe? Mas não, eu não tô sentindo falta, mas eu não tô... Realmente, mas nesse lado é legal, assim, de pelo menos não ser uma parada...
Fria, assim.
Mas não, eu digo machista escrota mesmo, sabe?
Não, eu achei um pouco...
HBO tá tendo uma polêmica aí, né?
Ah, é.
Qual a polêmica?
Eles pegaram dinheiro de volta da produtora e daí. A Ancine pegou o dinheiro de volta da produtora e da HBO pra fazer esse programa.
Mulheres e Arte, Mulheres da Arte.
Ah,
Mulher Arte.
Mulher Arte.
Mulher Arte.
Que filma, vai pros lugares de um cara pinta.
É meio bizarro, meio bizarro. É assim, ele chega, ele vai na cidade, quero retratar a mulher do Rio de Janeiro. Aí ele vai, aí tem uma casa, aí a mulher senta no sofá, aí ele começa a entrevistar ela. O que você gosta de fazer? Você gosta de nadar? Daqui a pouco, posso ver seu peito? Você pode tirar a blusa? Aí a mulher, ah, claro. Aí tira a blusa, continua conversando. Você pode tirar o sutiã? Aí a mulher tira. Você pode ficar nua?
Filmes de agente fake, né? Tipo aqueles
ele vai bizarros. Ele vai conversando com a mulher vai ficando nua lá e tal. Ele faz um desenho, aí vem outro. Aí mesmo papo, não sei o quê.
Entrevista, desenho e strip, mais ou menos isso.
Aí ele escolhe uma. E aí vai pra uma entrevista mais, aí começa a falar de sexo, falar um monte de coisa, como é que é o homem, o que você gosta de fazer, não sei o quê. Aí ele faz um desenho dela, e aí, pá, aí fica, aí mostra o desenho, e ele fala como é que foi a experiência, ele fala, ah, ela é muito, ela é gostosa, ela é sexy, ela não sei o quê, e aí acaba pro negócio. E o cara fica lá depois, pô, aí tem um, o que eu vi foi de São Paulo, e aí ele fez com duas meninas. Aí elas contaram, ah, eu não gosto de mulher não, mas na hora, pô, era uma mulher bonita, fiquei com tesão nela, não sei o quê. Aí depois o cara falou lá, pô, teve uma hora ali no pole dance que foi numa boate, né? Aí ele, pô, foi difícil, aí, pô, fiquei tentado lá, não sei o quê. Só que ele tenta ser uma coisa, ah, vamos botar uma mulher, mas é um nor artístico e tal. Mas, pô, tu vê pelas tomadas, o jeito que a câmera se mexe, não sei o quê.
O cara falou uma coisa dessa também.
É mais um pretexto pra ter um no frontal ali e falar que é uma parada artística.
É.
E aí pegou o dinheiro de volta. Ah, acabou.
Foi a primeira, a primeira temporada já foi, mas pra segunda eles estão querendo dar o dinheiro. Eu, sei lá, eu acho que... É, primeiramente parece ser um programa ruim, mas dentro do contexto da sociedade é mais complicado ainda. Mas, mas isso é uma questão. A outra questão é se a Ancine e o governo têm direito de uma coisa, uma reação da sociedade civil ou alguma coisa assim, mas se o governo tem direito de ter controle sobre tipo, a liberdade artística, entre aspas, do que a produtora vai fazer com o dinheiro, do que o canal. São duas coisas separadas, duas questões. Eu não sei.
Vocês viram como o filme é interessante, o debate sobre Ancine e HBO?
Esse filme é capaz de ir pra HBO ou pro Telecine, quando for pra televisão.
Quem é a distribuidora? É o que? Warner, Fox, qual que é? Acho Universal.
Acho que é Universal.
Eu acho que não vai pra HBO, não.
É. Pô, uma... voltando aqui o Christian, na hora que eu ainda achava que ele era um robô, na hora que ele chega e fala pra ela assim, depois que eu te pegar, tu vai ficar uma semana sem sentar. Aí eu olhei assim, essa é a vibe dele? Ele vai ser assim direto pra ela e tal? Aí daqui a pouco ele vai amolecendo, não sei o quê. Aí é quando ele fala, que o Eric falou, né? I don't make love, I fuck. Aí eu já achei tão artificial, bobo e tal.
Pois é,
que é outra
cara.
Coisa que atrapalha. A atuação. A atuação também já... É tudo ruim. Aí, pô, os caras não ajudam.
Ele é péssimo, ele é péssimo.
Ela é meio sem expressão.
Que assim. Nem o Cláudio. Como...
É, cara, eu tava pensando nisso. É bem a atuação desse cara da Malhação mesmo, né? Essa frase me veio à mente essa lembrança.
Claudinho Heinz.
É verdade.
Aí, ó. Bonito isso. Eu li no livro. O livro tem 50 tons de cinza.
Ah, eu vou seguir pontos positivos. O livro aparentemente é pior do que o filme. É. Então, não tem isso.
Todo mundo que lê o livro... veio me falar que o filme é incrivelmente melhor. Tanto a roteirista quanto a diretora, elas conseguem melhorar o texto, tirar muita coisa...
Que é muito fácil, né?
É. Não, nossa. Tinha uma parada aí que ela tinha uma coisa meio de deusa, ela se referia a ela, tinha uma expressão lá meio escrota e tinha uns negócios lá e tal. Mas teve um problema que a escritora, ela teve carta branca pra ficar palpitando. Então ela queria sacanagem em cima de sacanagem. Ela queria só sexo, só sexo, só sexo, só sexo. Tanto é que foi um problema que a menina aí não tava querendo fazer o segundo. Por essa encheção de saco da mulher falando. Cena de sexo, cena de sexo. Ela ficou constrangida e não tava querendo. Tanto é que ela não quis mostrar pros pais. Porque a mãe é atriz famosa, né? Mas acho que mais de vergonha, né? É aquele dinheiro que você guarda e, pô, vou deixar aqui investido, pô. Não quero nem ver.
Eu criei minha filha pra fazer um filme merda desse, né? Coitado.
Assim.
Com o dinheiro desse filme ela vai poder criar a neta, né? Dependendo do...
Isso.
Criar com curso firme, pra ela não ficar lendo essas coisas. Aí chega o filme, aí o filme acabou, né? Eu fiquei também pensando nisso, como é que esse filme vai acabar? Pra onde ele vai? Só isso. Cena de sexo, cena de sexo, cena de sexo. Ele até tenta... Porque o que é que acontece? O spoiler sem vergonha. Uhum. Ele tem um problema, né? Ele tem uma amiga secreta. Que o cara, ele tá traumatizado, né? Ele só consegue sentir prazer desta forma. E aí, eu fiquei procurando 50 tons mais escuros. Tipo esse do Gustavo aí. O filme vai ser mais sombrio. E depois é 50...
Calma aí, mas os livros são... É mais de um livro? Como é que eu
são três livros.
São três livros e esse é só o primeiro.
É.
Meu
e com a chance,
Deus
né?
Céu.
Aquela chance marota do terceiro virar dois filmes.
Putz. Nossa.
Ah, Deus do céu.
E aí é 50 tons mais sombrios. E 50 tons de liberdade.
Nossa, se eles já enrolaram e não contaram nada no...
Não, imagina Games. Dividido em dois, cara.
Não, esse já não conta nada. Imagina, e no Hungry... Como é que é?
Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes. Já enrolaram pra caralho, tendo revolução, briga, dois... Esse aqui já não tem nada, sabe? Assim, já tem o Santo Bazuquês, que a gente já viu a maior parte do filme, entendeu? Assim, vai ter três filmes, sendo que o último é dividido em dois, caraca.
Não, acho que não vão, acho que vai ficar só no 3 mesmo.
Ah, eu queria ver esse filme dividido em dois. O primeiro tinha que relançar algo estendido dividido em dois.
Ah, deve ter, o DVD vai ser a versão.
Testar
do...
a paciência das pessoas.
Peter Jackson vai dirigir o.
A versão da diretora. Mas. É, não, pode ter a versão sem corte. Capaz de lançar isso aí. Pra ter mais.
Cara, e isso você falou do trauma dele, voltando ao que você falou, da Mrs. Robinson, com a mulher zoa?
É.
Que é. é outra coisa do filme mulherzinha também, sabe, assim, puxa pra isso, ah, mas você teve uma namorada antes, quem é aquela mulher que você teve, sabe, assim, de novo uma coisa, que é o, que não é o tema do filme, sabe, assim, é pra fazer de novo, o Príncipe Encantado, o problema que ele teve, sabe, assim.
Ela vai corrigir ele aí, mais dois livros.
É, eu sei que é quase um clichê masculino preferir um entretenimento, violência, sexo, mas eu prefiro Twilight com aquela batalha que nunca aconteceu dos vampiros se decapitando do que o sexo desse filme. É, mais vampiro purpurina e mais seja lá o que for que Hunger Games faça.
Não, eu podia continuar tendo, tipo assim,
eu que...
se tivesse a putaria e vampiro com luta,
melhor ainda.
Ia ser um filme.
O melhor dos dois mundos, eu diria.
Ah, só a historinha.
Aí
é melhor,
aí não precisa mesmo de história, aí foda-se.
Não, por falar nisso, assim, apesar de tudo, eu acho que a cena dela, não sei porque eu tô fazendo referência a Twilight novo, mas foda-se. A cena da mulher perdendo a virgindade e com o vampiro, onde o cara tem que se controlar pra não quebrar tudo. Tipo, apesar de tudo, eu acho mais interessante qualquer cena de sexo nesse filme. Então, vamos ver Twilight pelo sexo, né? Pau no cu desse filme ruim. Desisto de tentar defender ele em qualquer nível.
Não, ele é fraco, ele é ruim mesmo. Mas tem recordes e mais recordes de bilheteria.
É, não, mas tudo bem, eu não ligo não, tipo... Eu acho que a maioria dos filmes que estão fazendo dinheiro aí são todos ruins mesmo.
Pô, teve a quantidade bizarra de atores e atrizes que foram sendo escolhidas, né? Mas todo mundo, pô, vou pular fora disso aqui, isso aqui vai ser roubado.
Será que eles não assinaram o contrato?
É roubado.
Não assinaram o contrato. Será que eles pularam fora porque era muito tenso, assim, a parte do sexo, essa coisa, ou porque é muita vergonha?
Não sei, de participar desse aquele, projeto. O cara que faz o Círculo de Fogo. O protagonista. Charlie, não sei o quê.
Círculo de Fogo é
o Pacific Rim.
Ah, Pacific Rim, tá.
O cara, ele chegou a ser anunciado lá, mas aí ele já tava fazendo outro filme que os horários, as datas iam bater. Uhum. Aí ele ficou. Aí deu aquela repercussão de tal, que quando divulgaram na internet, ficou todo mundo caindo em cima, não sei o quê. Esse filme vai ser ruim, esse filme vai ser ruim, vai ser uma merda. Aí ele pulou fora.
Em polêmica na internet, tipo, parece que as fãs do livro, tipo, detestaram o casting desse maluco como
Grey. Ele conhece, né?
Hã?
O cara era desconhecido.
Pois é, mas ele não era bonitão bastante, se isso faz sentido.
Não, pô, se tu for ver The Fall, o cara é porque The Fall é esse maluco que ele ataca mulheres e mata, só que ele é pai de família. E a série mostra ele lá cuidando, ele tem duas filhas. Casado, é um pai de família lá, pô, todo carinhoso, aí vai de noite, ele sai, invade a casa da mulher e mata a mulher. E aí, tipo, ele é um cara normal. Você anda na rua, pô, um cara tranquilaço, não tem nem pinta de vilão nem nada.
Uhum.
E aí, tipo, ele teve que ficar mais forte e tal, depilar, não sei o quê, ficar completamente diferente, ninguém conhecia ele. Acho que as mulheres queriam um cara mais famoso e tal.
É.
Um que era cotado, que ia dar muita polêmica, era o Jesus Cristo lá do Mel Gibson.
Ah, que tá fazendo. Qual o nome dessa série? Person of Interest, né?
Ele tava cotado.
Ele é um bom ator. Eu acho, cara, assim, as pessoas vão ver esse filme de qualquer jeito. Vão ver qualquer coisa que você faça, elas vão ver. Essa galera podia ter ousado mais, sabe? Fazer um filme maneiro, sabe? Pode ter um filme maneiro sobre sexo e sexualidade e coisas...
Não, mas as pessoas queriam ver a história do livro.
Mas pode ser a história do livro, de forma genérica, só. Tem o cara que negócio
assustado,
tem a mulher que é mais nova...
Mas é tipo
história.
Um fã de quadrinho, de Harry Potter. Ah, se você não falar, não mostrar o professor tal, não
mas,
sei o quê.
Mas exatamente...
Se você não mostrar... Os pais do Christian Grey, por qualquer motivo que seja, não sei porquê, eles estão nesse filme.
A família.
A família dele.
Não, mas exatamente, mas esse é a lição Marvel. Você pode mudar as coisas as pessoas vão ver de qualquer jeito. Tipo, não tem que ser uma dor, não, pior.
Mas demorou muito pra aprender essa lição.
Demorou muito, é verdade.
Talvez quando essa mulher lançar um outro livro lá, talvez mude. Marcinho Sex Shop.
Sex sex shop, né? Faltou um pouco, né, nesse filme, assim.
É,
ele podia ter ele indo na loja.
É, ele podia ter passado lá. Eu ia oferecer uns produtos.
Ele vai fazer a colocação de produto nesse filme?
Considerando os gostos do casal que a gente vê no filme, o que a Ellen Vibe recomendaria pro Christian?
O que faltou na sala de jogos?
Christian Grey.
Aquela sala, ela é muito linda, né? Assim, é um encanto, assim. E os objetos que ele usa, até a começar pelas algemas, é tudo muito bonito, tudo bem encantador, assim.
Até o final dos créditos pra ver se apareceu o telefone dos fornecedores?
Cara, não, tudo que eu queria era ir embora, assim, sabe? Acabou, saí correndo, assim.
Você vai pra capa do DVD.
É.
Tudo que eu queria.
E eu ouço muitas pessoas falando isso também, que falta muita coisa, né? É, você tem uma infinidade de produtos que você podia usar ali. É, ele fica no basicão de algema, ele mostra a coleção dele, né? Mas não mostra ele usando tanta coisa assim.
É, ele é aquele cara chato, né? Ele tem, mas não quer usar.
É,
não tira do plástico.
Tudo na embalagem, né?
É, o Ned que.
Putz, perdeu o valor aqui.
Perdeu o valor.
O Ned
que
guarda o boneco no bonequinho no plástico e nunca tira, porque fica mais, perde o valor.
É, até as práticas também. Aparece sempre ela presa com ele fazendo alguma coisa. Ele não tem outros lugares pra amarrar, não tem passeio de cavalinho, essas coisas assim que você
porque,
vê, não tem no filme.
Porque ele é o vácuo de personalidade, então ele não tem a criatividade, ele tem todos aqueles aparelhos, mas falta a criatividade.
Ele é programado pra isso, só.
É. Ele só sabe fazer aquilo.
Não ensinaram pra ele como...
Atualiza o software.
Pois é, esse é o grande problema, cara. Pra um filme tão ousado, esse cara é muito careta no final das contas, sabe?
É bem limitado mesmo nesse sentido. Mas, cara, isso abre a mente das pessoas, né? Porque, sei lá, você, quando você tá vendado, assim, você às vezes não para pensar nas possibilidades legais de sexo que isso pode ter. E aí você tem medo do outro fazer alguma coisa que você não quer, entendeu? Então, o mostrar nesse filme como é, deixa as pessoas pensando. Mesmo o filme sendo ruim... Gente que acha que é bom, vai muita gente pensando em possibilidades novas, assim.
Eu pensei em possibilidades, tem umas coisas ali, pô, negócio maneiro pra fazer aí, né? Podia fazer bem feito, não fazer com o cara. Deu umas coisas, estimula de alguma forma.
Tu usa uma algema, tu já pensa que tu vai tomar porrada, não é assim, sabe? Uhum. Tipo, a algema vai só prender, com a venda vai deixar você sempre sem saber o que vai acontecer, e aí isso, dependendo... da pessoa pode te excitar mais ou não, não significa que a pessoa vai te bater. As pessoas já associam uma algema à pancadaria, não é assim, né? Tipo, então, bota pra pensar, né? Ver que é possível usar coisinhas
sem... É mais privar o movimento, né?
Você ficar... A pessoa vai estar só no controle.
No controle, exatamente.
E você vai ficar lá.
Você tentar também, o que eu escuto, eu escuto muita história, né, gente? Assim, não posso dar nomes nem links, mas assim, eu escuto muita história. E a quantidade de gente que vem falando, ai, mas essa coisa de algema, não sei o quê, e aí vai e tenta, e sei lá, uma vela, alguma forma de dor, assim, que muita gente fica de cara, não vou fazer, e vê que pode ser legal, você acaba descobrindo outros gostos que você tem um preconceito enorme, né? Então é bom entrar isso em debate também, enfim, tem esse ponto positivo. Porque eu vim aqui pra isso, né? Só ver ponto positivo no filme.
Salvar o filme da gente.
A gente precisa disso, um especialista em ver pontos positivos nos filmes.
Porque eu acho ele melhor do Crepúsculo por causa disso. Acho que pelo menos toca num tema que...
É socialmente mais útil, digamos, eu concordo.
E são temas interessantes. Porque quando você começa a tocar neles, é mais fácil você esquecer o filme só serve pra isso. Ah, vamos debater isso aqui, novas possibilidades aí no sexo, de apimentar a relação, você perder o preconceito, alguma coisa assim, fazer coisas diferentes, aí esquece o filme. Você não precisa nem ver o filme, só pra você saber que o filme existe.
É pra
alimentar
debate, né, porque aí a gente tá falando isso no início, né, porque, tipo, se tivesse conversando. Uma pessoa que pratica o BDSM, vocês iam ter outras histórias, outro ponto de vista de filme, se tivesse, sei lá, alguém que participa de um ponto feminista muito forte, também ia ter outro ponto, o caso do vendedor de gravata, então vai, né? Cada um vai achando um benefício aí.
Fica aí o convite, né? Se você é um ouvinte, praticante
se você
do
tiver um...
BDSM.
A gente, quer dizer, eu não sei se vocês sentem falta, vai ver que teve milhões de e-mails, mas a gente sente falta de feedback, falem quantas das histórias eróticas e a opinião de vocês.
Eu achei que era o que eu ia te falar. Não, a gente sente falta de alguma coisa diferente aqui.
Também,
é. Bondade talvez seria isso.
Convites para bondade, mandem para o sessãoboteco@gmail.com.
Feminista também, se quiser falar, que a gente está aqui falando mal, quiser detonar a gente na rede social, vai ser bom, porque quando o movimento feminista ataca alguém assim, né? Aí aumenta
não,
essas
gente,
coisas.
Vamos ter uma conversa legal, nada de atacar as pessoas. Vamos ter
não,
um
sempre
tipo
debate,
diálogo,
educando todo mundo. Essa é uma proposta boa, né?
Sim,
a gente
sim.
tem esse benefício também no filme.
No debate não vai ter, ninguém vai estar algemado. Nem vai acabar algemado ao final. Estabelecer bem não. essas coisas. E é importante que a algema tem que estar com a chave. Mas não é aquela algema que você consegue...
É, mas a algema de sexy shop, ela vende com trava de segurança, assim, tem que ter. Porque ou você perde a chave, ou a pessoa é sem noção e
fica
quer fazer alguma coisa, você precisa se soltar, sabe? Então tem que ter, não tem jeito. Importante. Segurança e consentimento.
É, e depois aí, entre quatro paredes, aí você faz
É, aí você vai. Confiando, vai que vai.
É. E se quiser, já deixar logo... TheLVibe.com tem um ponto .br
tem
um ponto .com.br
qualquer um, entra tudo.
Eric Hilt,
oi.
Como você avaliaria este filme?
Quantas
aqui?
Chibatadas?
Quantas chibatadas?
Não, chibatadas eu daria tipo muitas chibatadas.
Não, porque vai dar prazer.
É, mas ele ia gostar, né?
É.
Não pode. É...
Ela ia continuar fazendo, ela ia transformar o filme numa. Tipo, uma sexta-feira 13.
Qual seria... O que esse filme não gostaria, então? Tipo, de um... Quantas vezes eu faria amor com esse filme?
Um buquê de flores.
Um buquê de flores.
E chocolate.
não, tá. Mas o filme é ruim. Eu tô pensando... Porque vocês reclamam que eu não tenho critério nas minhas notas. Eu tô pensando
fato,
ser tão ruim quanto Era de Gelo, que eu dei um zero.
Já tivemos filmes piores ainda que Era do Gelo.
Pois é. Ah, tá, cara. Eu não vou ser tão ruim. Eu dou uma tulipa, sei lá. É porque, apesar de eu ter falado tão mal, assim, tipo, no eu não saí do filme, tipo assim, indignado, tipo, que absurdo, sabe? Foi meio...
Fiquei controlado na cadeira.
Tipo, que filme ruim, tipo... Eu acho que podia ser pior ainda, porque podia ficar puto de sensação.
É, deveria ser pior. É. Eu fico com essa de poderia ser pior.
Então, dá uma tulipa.
Gustavo.
Repita a nota do companheiro aqui.
Uma tulipa.
Uma chibatada somente.
Queria dar... dar um...
E que fique satisfeito com isso.
Se fazendo de difícil. Eu queria ser sofisticado um pouco. Vou dar uma taça de vinho, fazer um clima aqui, tá chovendo, né? Aquela coisa, aquele friozinho, coisa meio sedutora. E a chibatada, né? Pra ficar esperto aí, que o negócio é mais grave. Marcinha, sua nota.
Se eu puder dar uma nota em vibradores, eu dou 5, né? Porque eles estão precisando. Como é que é o esquema? Tem que dar menos?
Podia dar o que você quiser.
O importante é dar, né?
É.
Vamos lá.
A escritora, né? Que eu acho que mais precisa.
É, cara, e tem aquilo também, né? Que a gente tá aqui falando que é uma merda, e a gente tá aqui debatendo, se divertindo. Ah, achei uma droga, nota 9, né? Tipo, ah, sei lá, tulipas, eu fico até meio sem graça, assim, de falar bem, mais do tulipas do que vocês, porque...
Não, pode.
Não, não entendo cinema, né?
Ninguém vai ser castigado.
Não, mas...
Ah, droga. Poxa. Ah, sei lá, fica... Vou dar 2, então.
Duas?
É.
Mas tá bom, 2 é regular,
né?
Na média.
Tá bom. Tem aquela... Depois dos 2 drinks, tudo melhora, né? Então... É isso que importa.
Todo mundo tinha que estar um pouco mais calibrado nesse filme. Quando tem um filme que o nego fica... Que é que nem Playboy, a mulher vai sair na Playboy. Aí fala, tava com vergonha, aí depois tomei um prosecco, aí me soltei.
Ah, mas é lógico, claro.
Tinha que ter rolado esse negócio no filme lá.
Agora eu tô pensando aqui, pra ver que tipo, ver com uma galera bebendo cerveja, talvez esse filme seja... Um chicote também depois.
É.
Só ver o filme que bebendo cerveja, é engraçado, tipo.
Viu com, tu viu com a sua cônjuge?
Não, não. Era o plano original, mas a gente preferiu praticar as coisas do que assistir.
Ver separado pra não ser preso.
É, aí eu vi no tablet mais tarde. Mas ela ainda quer ver, eu vou ver com ela em algum momento. Vou ter que ver se eu não tô de vez.
Nossa, você gostou tanto,
isso sim é castigo. Você
tá indo tudo contra, você não tá sendo
você
Christian Grey.
Você mereceu, Eric Hitch.
É. Porque eu não sei, mas...
Você não aprendeu nada com o Christian Grey nesse filme.
Não, não.
Pra tá indo ver de novo. Sei que você faz, tem que falar, não vou. Não vou.
É, mas eu quero ver.
Me obrigue, assine esse contrato, né?
É, faz um...
Fazer um contrato, o que eu vou receber por isso?
Não, faça um contrato do... Essa segunda ida, o que ele vai render. Aí você faz suas exigências, aí chama lá duas testemunhas, reconhece... Porque esse filme teria problema aqui no Brasil, de contrato. Burocracia.
Isso.
Caramba,
é isso
dá um
ele
vídeo.
Ia chegar
isso
lá...
Isso dá um vídeo,
dá
olha...
Dá um vídeo bom, hein?
É, 500 tons... Não sei o nome do filme.
Ia ser foda, meu irmão.
Tons
de burocracia.
Ele ia chegar, Anastácia, trouxe CPF aí, o título de eleitor, comprovante.
Vamos fazer isso, por favor, gente.
Conta, conta. Aí ela, eu tô aqui com a conta do celular. Porra, não serve. Tem que ser luz ou água. Porra, aí esse filme durava 5 horas. Ia voltar lá, aí o cartório tava fechado, tem que reconhecer firma. Um inferno. Por isso que as coisas americanas, porque a gente fala, pô, por que no Brasil não tem essas coisas? Porque... É a burocracia, cara, é uma coisa horrorosa. Gustavo já falou o que tinha que falar, já, né?
Encerrado, caso encerrado.
Tá encerrado, Eric.
Você não deu sua nota.
É. A minha nota foi uma tacinha de vinho.
Uma tacinha. Ele tá com a gente.
A chibatada. Pô, mas não tem como, né? Mas pode ser que goste, pode ser que não goste. Você que você gostou desse filme, se você deu mais 3 tulipas, você pode falar pra gente aqui. Você pode ver o filme. Não tem com quem conversar, não tem amigos.
É um lugar seguro, tá? A gente, ninguém vai sacanear você porque você gostou desse filme.
A gente
filme,
não vai divulgar, mas se você gostou desse filme, fale com a gente que a gente vai indicar 50 filmes melhores do que esse pra você ver. E não serão 50 filmes bons, apenas 50 filmes melhores do que esse pra você assistir. Márcia, não tenho palavras aqui, não consigo pensar em formas de lhe proporcionar algum tipo de prazer melhor do que foi a sua presença aqui conosco nessa tarde cinzenta. E o único motivo de ter feito esse filme, sinta-se lisonjeado, que foi você. Se não existisse, esse filme seria completamente ignorado por todos nós.
Que bom,
ainda bem que você tem um sex shop.
Que
se
bom,
você,
né?
Se você fosse uma publicitária como muitos publicitários por aí, nada disso teria acontecido.
Que bom pela rede, né? Pra ir pra esse lado. E tem os produtinhos lá.
É. Espero que lá no Dia dos Namorados
tenha
um desconto aí na hora.
Sim,
se tiver meu nome ali na...
vai ter brindezinho, vai ter coisinha. Eu agradeço muito pelo convite de novo. É, eu tô com tosse, tá difícil falar assim tudo certinho.
Qual do filme não,
aí.
Né?
É, fiquei emocionada cada vez. Cada cena que vocês falam.
É porque é muito gelo, né?
Esquecer, assim.
É muito gelo, você usa, a gente tem que ter cuidado com isso também. Se for brincar com gelo, cuidado.
É. E eu espero não ter falado muita besteira, hoje eu tô sóbria, né? Um pouco, só um pouco. E obrigada pelo convite. Eu espero que venha o próximo filme, que ele seja um pouco melhor, que a gente converse de novo.
Tá aqui de novo.
É. Isso.
Outro filme tinha que ter mais sacanagem, os caras têm que ampliar esse. Um tema que podia ter um filme. Coisa de sex shop. Já teve a mulher que faz
o
sex shop.
Pode ter esse filme de novo, só que valendo, né? Só que mostrando ela. O primeiro foi só pra gente ver. Agora valendo, galera. Vamos lá. Podia ter.
Geralmente trilogia é assim, né?
É um bom tema, né, cara?
Batman Begins. Mais ou menos. Aí veio dois papos. Vai que tem um cara vira um Coringa doidão.
Se você já pensou, o segundo filme dessa trilogia foi o Dark Knight, dos filmes de soft. Erotismo, um clássico do cinema.
É, podia voltar Emanuele. Emanuele tem uma coisa melhor aí. E tem a coisa da mulher, hein?
É.
Porque a mulher tem um. Ela. O foco é a mulher, né? Os desejos, as vontades. A Emanuele vai lá ficar ajudando as mulheres. A Emanuele podia ter ido bater um papo com a Anastácia lá.
Podia.
Cara, assim como eu falei, isso é muito igual a todos os romances que a gente viraram recentemente. Falou disso, Emanuele, eu pensando, cara, e
saudade.
Não. Só trocar os dois de lugar, que esse filme já seria muito mais interessante.
Cristiano e Anastasia?
É. E, tipo, fosse a mulher, fosse a empresária que escolhe o cara e vai lá, tipo, e fica fazendo as coisas
como
que
começou
quer.
A vida dele, né? Sem
isso mesmo. É,
é. É. Praia, né?
Um prequel, pode ser.
Prequel?
A gente não tá aguentando a trilogia. Tu já quer bater
cara,
reboot.
Se eu tive essa ideia, alguém teve, então espere aí.
Então, dito isso, vamos ficando por aqui. Lembrando que o Sessão Boteco você pode acessar aí no sessãoboteco@gmail.com, sem arroba, .com.br é o site. Tem o Facebook, Twitter, tem. Se você quiser achar em algum lugar, site de bondagem, vamos criar um perfil lá também. Fazer uma coisa, chamar para festas, algumas coisas aí. Vocês.
Manda e-mail pra gente.
Manda alguma coisa aí, faça o que quiser. Aceitamos. Dependendo do contrato, né?
Quase
qualquer
tudo.
Tipo de convite. Na próxima a gente volta com outra coisa aí. Espero que uma coisa melhor, né? Mas isso aí. E juízo, hein, gente? Segurança aí. Só bata se for com carinho.
Tchau.